Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
É impossível agradar a todos. Este é o título da nossa mensagem de hoje e a principal lição nós vamos tirar deste trecho em Atos. Por mais que o Filho de Deus, o crente, tenha boa vontade em tentar não causar atrito com o mundo, ele jamais vai conseguir isso de uma maneira plena, de uma maneira total. E mais duas outras lições nós vamos aprender. Não se desanime quando as pessoas olharem para o seu trabalho a Cristo com a visão diferente da sua. E certas decisões na vida que não ferem a Bíblia são de natureza pessoal e cada um deve seguir sua própria consciência. No final da terceira viagem missionária de Paulo, ele chega finalmente a Jerusalém, estivemos com ele durante todo este retorno, e agora encontramos Paulo lá, que chegou sabendo que iria enfrentar grandes problemas, tribulações e prisão. Atos 21, versículo 17 a 19. Atos, capítulo 21, versículo 17 a 19. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de pregar a Tua palavra mais uma vez, que ela seja exposta de uma forma correta, simples, ao mesmo tempo instigante, desafiando os corações de irmãos para seguirem as lições aqui, tocando o coração de pessoas que não têm Cristo, e que Tu sejas glorificado em tudo que vai ser dito aqui e feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo, então, e seus companheiros, Lucas, que é o escritor do livro, são recebidos com alegria pelos irmãos de lá. Aí, de acordo com o texto, Paulo tirou uma semana de férias para descansar um pouco da viagem estressante e carregar as baterias para enfrentar o que viria, não é? Não. No dia seguinte, o detalhe aí do historiador Lucas, usando inclusive a primeira pessoa do plural, né? Nós fomos recebidos, notaram isso. Paulo e seus companheiros já estavam se reunindo com os líderes da igreja de Jerusalém, tendo Tiago, irmão de Jesus, à frente. Interessante que aqui não se fala nos apóstolos mais, como lá em Atos 15. Deviam estar todos fora, todos já nos seus ministérios fora de Jerusalém. Menciona apenas Tiago e os presbíteros. Os apóstolos não estavam mais nenhum lá, muito provavelmente. Assim deveria constar que eles estavam lá. Paulo saudou a todos e contou em detalhes a sua terceira viagem missionária, enfatizando o trabalho de Deus entre os gentios. Versículo 20 em diante, ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que rasquem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Lucas inicia aqui um trecho comprido para descrever a reação dos líderes ao relato de Paulo e a situação causada pela chegada dele aqui. Quanto ao relato de Lucas sobre o comentário sobre o que Paulo falou, nós vemos muito pouco sobre o assunto. Apenas que, diz que a reação de Tiago e dos outros presbíteros de lá foi: deram glórias a Deus. Pronto. E no versículo 25, simplesmente lembraram que já tinham recomendado aos gentios muitos anos antes, aliás, 8 anos antes. Essas três condições aqui, que eu não vou entrar em detalhes. Que se abstivessem de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue e da carne de animais sufocados, para não chocarem os judeus, e de impurezas sexuais. E só. É como se dissesse: quanto aos gentios, Paulo, nós já fizemos o que nós tínhamos de fazer para instruí-los, lá os gentios por aí, onde você andou. Glória a Deus por eles, isso é tudo e pronto. Eles estavam quase que totalmente concentrados, Tiago e os outros presbíteros, e preocupadíssimos, era com a situação delicadíssima que tinha sido levantada, surgido agora, pela chegada de Paulo em Jerusalém. Isto é o que estava na cabeça daqueles irmãos de Jerusalém. Porque Paulo, diziam as más línguas, estava falando contra a lei de Moisés. Então vai dar confusão Paulo por aqui. Antes de continuar pensando e meditando no texto, eu fiquei pensando se não foi triste para Paulo ouvir esta reação dos irmãos sobre 4 anos de viagem missionária que ele esteve. Muita luta, alegrias e tristezas, milhares de quilômetros percorridos, perseguição de todo jeito, perigo de toda espécie, esforço enorme para juntar dinheiro para os irmãos pobres de Jerusalém, e um dos motivos pelos quais ele foi a Jerusalém, fez questão de ir, é para levar pessoalmente esse dinheiro que ele tinha coletado, comentamos isso já várias vezes. Tudo isso junto merece dos irmãos, dos próprios irmãos em Jerusalém, um simples e talvez muito apressado: glória a Deus, Paulo. Agora, Paulo, o problema é outro. Aqui não vai nenhuma crítica aos irmãos de Jerusalém. A situação era mesmo séria, perigosa, grave. E eles tinham que tomar alguma providência. Mas pensando em Paulo mesmo, como eram valiosos aqueles irmãos gentios que ele tinha deixado naquelas igrejas. Como o coração dele ardia por aquele trabalho. Como ele devia não estar muito preocupado com a confusão que ia dar a chegada dele lá. Ele sabia que ia ser preso lá, mas o coração dele ardia mesmo, era pelos gentios, ele era apóstolo dos gentios. O esforço hercúleo que ele havia feito nas últimas décadas, já quase 30 anos, para evangelizar os gentios, talvez querendo falar muito mais para aqueles irmãos de Jerusalém, talvez esperando uma vibração muito maior da parte daqueles irmãos. Que maravilha, Paulo, conte mais para nós. Mas não foi isso. Foi um curto... Glória a Deus, Paulo. Agora vamos falar mesmo do que interessa, do que está nos preocupando. E fica uma lição para nós. Espero que Paulo não tenha se desanimado com aquela reação, talvez um tanto quanto fria, da parte dos irmãos de Jerusalém, pelo menos muito menos quente do que Paulo gostaria que fosse e que caberia ter sido de fato. Espero que ele não tenha sido desanimado por causa disso. E talvez você já tenha passado por alguma experiência de fazer alguma coisa para Cristo. Com muito esforço, com alegria muito grande no seu coração, algo muito valioso aos seus olhos, sabendo estar agradando a Deus, e quando conta para irmãos, tem uma reação fria. Talvez um: que bom, irmão. Uma coisa assim. Nem de perto acompanha, capta o seu coração, o que você se desdobrou para fazer aquilo, o quanto você valoriza aquele pedacinho de trabalho para o reino de Deus de maneira geral. Provavelmente já aconteceu com você. Uma visão muito pessoal sua que os outros ainda não compartilharam ainda na medida que você entrou naquele assunto. E eu diria, não se desanime. O trabalho é para Cristo. Ele colocou no seu coração fazer aquilo. Ele colocou no coração de Paulo todo aquele esforço. Agora, se Tiago, grande líder lá de Jerusalém, reconhecia ou não a altura do que Paulo gostaria, se os presbíteros da igreja lá de Jerusalém entenderam isto, é curioso, nós não lemos uma palavra sobre a oferta que Paulo levou, o dinheiro que ele levou das igrejas pobres lá da Macedônia, da Acaia, da Ásia, onde ele saiu recolhendo para isso, para levar exatamente para onde ele estava em Jerusalém. E é muito curioso, não vemos uma palavra. Será que os irmãos não valorizaram tanto ou não se mostraram tão gratos? Não sei, mas é estranho o silêncio. O trabalho é para Cristo. Se você fez esse trabalho para Ele, está tranquilo, está em paz, está feliz, goze no seu coração, pelo menos. Se você não puder compartilhar com os outros, no tamanho que você gostaria de compartilhar, no colorido, se eles não veem com as cores que você enxerga aquele pequeno trabalho, ou grande trabalho, não importa para Cristo, se eles não repartem com você as cores com as quais você enxerga aquilo, goze sozinho. E vale a pena, porque é trabalho de Deus. E Cristo saberá valorizar. E uma lição para os que estão no outro lado, especialmente para os líderes da igreja. Quando vier alguém muito entusiasmado com alguma coisa, com algum tipo de ministério que está recebendo coisas desse tipo, tenha muito cuidado ao tratar com isto. Não jogue água fria. Não, mesmo que você não seja um líder da igreja, mas o irmão vem compartilhar com você uma ideia, coisa assim, mesmo ideia meio esquisita. E como tem algumas ideias esquisitas de irmãos e tal, mas não importa. Vamos burilar essa ideia. Vamos esperar um momento melhor. Vamos olhar aquilo que ele está valorizando por um outro ângulo e tentar mostrar outras facetas da questão, mas de uma forma a não frustrar aquele irmão e deixar, se aquilo vier de Deus mesmo, que aquilo floresça, mesmo que você não tenha exatamente a mesma visão, talvez não veja nem tanta necessidade, mas tenha muito cuidado. Trate como se carrega nas mãos uma peça de cristal quando vem um irmão entusiasmado com alguma coisa, dizendo que recebeu de Deus este algo e esse ministério ou esse serviço. Graças a Deus, pelo zelo de Paulo pelos gentios, independente do quanto os irmãos de Jerusalém valorizavam ou não. E não estou julgando-os e dizendo que eles não valorizavam, mas independente do quanto, e que eles estavam muito preocupados com outra coisa, estavam. Isso aí não há a menor dúvida. Segunda parte do versículo 20. Diz que bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Vejam só, na primeira parte do versículo 20, eles deram glória a Deus pelo que Paulo tinha acabado de dizer. Eu acho que eles nem respiraram direito. Ainda na mesma frase, glória a Deus, Paulo, pelos teus gentios lá. Agora, Paulo, olha quantos judeus creram. Aí já olharam para Jerusalém e para Israel. Já deixaram Paulo de lado e se concentraram nos judeus que creram. Agora, que fala dezenas de milhares de judeus que haviam crido. Esse nome no original, ele pode significar dezenas de milhares ou dezenas de milhar, quando ele é usado no singular. Quando ele é usado no plural, ele significa um número grande, talvez milhares. Então, a ideia melhor é você entender aqui milhares de judeus, porque dezenas de milhares, pula de dezena em dezena de milhares. 10 mil, 20 mil, 30 mil, aí já é um número muito grande, e talvez seja melhor pensar em termos de milhares de judeus que haviam crido. Então, talvez sem querer, sem a intenção de desvalorizar o trabalho de Paulo, os líderes lá de Jerusalém jogaram imediatamente o foco sobre os judeus convertidos. E Tiago lembra então que esses novos crentes judeus eram extremamente zelosos da lei, estavam com profundas restrições a Paulo, porque estavam ouvindo dizer que Paulo, por onde andava, ensinava aos judeus que se afastassem da lei. Com a chegada de Paulo em Jerusalém, esses judeus convertidos, com certeza iriam se alvoroçar. E um judeu que é zeloso pela lei, quando se alvoroça, é para valer. É um zelo muito grande que eles têm. Tiago sugere uma ideia para Paulo. Paulo, faça o seguinte: chegaram quatro homens aqui que estão tomaram um voto, talvez um voto nazireado, que eu não vou explicar detalhes. E eles vão ter que se purificar de acordo com os costumes da lei. Entre com eles nisto. Ajude-os financeiramente, devia ser pessoas pobres, a custearem essas despesas. E faça você também uma purificação sua, talvez pelo fato de estar muito tempo longe de Jerusalém, não sei exatamente. Mas seja como for, junte-se a esses quatro homens nesse ritual de purificação. E assim você estará demonstrando, Paulo, que você mesmo segue a lei e que não é verdade o que ando falando de você. Pronto. E aí? O mais natural, provavelmente, seria esperar uma explosão do apóstolo da justificação pela fé, recusando-se a seguir essa sugestão e afirmando veementemente que não era mais preciso guardar a lei. Mas Paulo reage de uma maneira surpreendente, à primeira vista até estranha. Versículo 26. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Sem dar um pio, pelo menos registrado aqui, não sei o que ele falou lá, Paulo cumpriu exatamente o que havia sugerido para ele Tiago e os outros líderes de Jerusalém. E cumpriu o ritual recomendado lá. Medroso, covarde, incoerente, traidor do Evangelho, os estudiosos se dividem em diversos tipos de opinião sobre Paulo aqui, algumas bem negativas. Eu prefiro ficar com os que não criticam Paulo, não vendo nada de incoerência, muito ao contrário de coerência, porque ele estava fazendo exatamente o que disse que fazia em 1 Coríntios capítulo 9, e eu quero ler, versículo 19 a 22. Primeiro Coríntios 9, 19 a 22. Eu toquei rapidamente nisso quando falei no projeto Vem Ver, há poucas semanas aqui na Escola Dominical. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Era o propósito dele. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo estava sendo absolutamente coerente, sendo judeu para com os judeus, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que se sentiam debaixo da lei. E ao fazer isto, ele não estava negando o que ele pregava. Ele dizia que a lei não salvava, mas a fé em Cristo é que era necessária para a salvação. Não estava negando isso ao cumprir aquele ritual de purificação. Ele nunca disse que cumprir alguns rituais da lei era mal por si só. Ele mesmo agiu assim, poderíamos citar várias passagens. Os apóstolos fizeram isso logo após a partida de Cristo. Nós vimos os apóstolos várias vezes no templo, fazendo o quê? Além de pregar o evangelho, cumprindo certos rituais da lei. O importante era eles saberem que já estavam salvos pela fé em Cristo. O perigo era cumprir a lei, aguardando o Messias, fazendo sacrifícios pelos próprios pecados, porque ainda não havia sido sacrificado aquele que iria pagar pelos pecados de todos. Era não crer em Cristo como o Messias. Isso é que era perigoso. Sem crer que Cristo já havia sido sacrificado e assim cumprido toda a lei. O segredo aqui está na intenção com que um crente da época cumpria a lei. Certamente Paulo fez com prazer isto. Um costume saudável, ele cresceu com aquele costume. Mas não mais como uma obrigação diante de Deus ou aguardando o esperado Messias. E além do prazer, neste caso ele fez também por expediente, era conveniente ele assim fazê-lo, para não dar confusão, para mostrar que era um pacificador, e ele foi pacificador, e Cristo disse, bem-aventurados os pacificadores. E Paulo agiu desta forma. E mais, ele nunca mandou ninguém se afastar da lei de Moisés, no sentido de que a lei não mais prestava, e inaugurando a doutrina nova, nunca. Ele sempre disse que Jesus cumpriu a lei, ele valorizou, e muito, Moisés e a lei. Muito ao contrário de ter posto de lado, Moisés havia sido complementado, cumprido por Cristo. É diferente dele ter iniciado uma doutrina estranha, dizer se afastem de Moisés, que Moisés não vale, a lei não vale coisa nenhuma, desrespeitem essa lei, não cumpram nada dela. Completamente diferente do que estava acontecendo. O que Paulo disse é que a lei nos rituais já havia cumprido o seu papel. Ah, isso ele disse. E que podia ser dispensada. Isso ele disse, sem dúvida alguma. Mas não que fosse perniciosa para quem tinha consciência do que estava fazendo. Então, sendo assim, não havia problema nenhum que o vissem cumprindo a lei, ou pelo menos uma parte da lei. Certamente as mesmas pessoas que o veriam fazendo aquilo, se desse a oportunidade a ele, ouviriam ele dizer alto e bom som que Cristo é que salva, que a fé no Salvador é que é o suficiente para dar salvação a alguém, e que a lei é boa e que já havia cumprido com o seu papel. E ele iria pregar Cristo ressurreto, crucificado, ressurreto e de volta ao céu. Ah, ele iria pregar com toda a clareza. Importante aqui. Essa foi uma reação pessoal de Paulo. Outro homem poderia ter reagido de maneira bastante diferente. Não, Tiago, irmãos presbíteros de Jerusalém, eu não vou fazer isso que vocês estão sugerindo. Eu posso ser mal interpretado pelos crentes, tanto os próprios judeus quanto os gentios, e eu não me sinto à vontade de fazer isto e não vou. Não tenho obrigação nenhuma de cumprir a lei. Se eu fizesse, seria como opcional à minha vida religiosa, mas eu não vou, não me sinto confortável. Qual a reação certa e qual a reação errada? A de Paulo ou a deste outro irmão lá? Ambos estariam certos. É uma questão de consciência, questão de ângulo de ver as coisas. Às vezes é muito difícil para o crente tomar decisões quanto a certos procedimentos que não colidem com a Bíblia. Vou dar só um exemplo que me ocorreu. Já encontrei várias vezes esse tipo de situação em que os pais, filhos pequenos, se preocupam com os filhos participando de festas juninas na escola. Uns não deixam o filho participar, porque veio um fundo religioso, fala em São Pedro, fala em São Paulo e tal. Acho que vão confundir o filho. A música não é uma música cristã. E não deixam. Já outros deixam. porque vem apenas aspectos folclóricos, danças não sensuais, tipo quadrilha, letras típicas de interior, e não vem malícia naquilo. E deixa. Qual certo, qual errado. Nenhum está errado, nem o outro. São maneiras diferentes de ver uma mesma questão. Estou admitindo que esse tipo de procedimento não choca a igreja a qual esses dois teóricos irmãos pertencem. Chocar a igreja é outro assunto. Mas, não chocando a igreja, é opcional. É a maneira que cada um enxerga certos ângulos de uma situação complexa e que realmente tem vários ângulos a serem examinados. Voltando a Paulo, com a sua decisão pessoal de fazer assim, ele assim fez, mas a bomba já estava armada e nem a flexibilidade de Paulo adiantou. Versículos 27 a 29. Quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, que era onde Paulo tinha passado pelo menos 2 anos da sua última viagem missionária, só tinha chegado de lá, e também da Macedônia e da Acaia, mas da Ásia, principalmente, ficou 2 anos em Éfeso. Tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo judeu, implicitamente, contra a lei e contra este lugar, o templo. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo introduzira no templo. Os judeus, certamente não crentes, imagino eu, talvez alguns crentes ali até gostando daquela confusão, que estavam também chateados com Paulo, mas aqui tudo indica que eram judeus mesmo, não crentes. Eles fizeram 4 acusações contra Paulo aqui, depois de agarrá-lo, gritaram, fizeram um escândalo maior do mundo e seguraram Paulo. 4 acusações. 2 tinham um certo fundo de verdade, como nós já vimos, mas distorcidos os fatos. Que ele pregava contra a lei, já expliquei, e contra o templo. Também não pregava contra o templo coisa nenhuma. Então, o fundo de verdade muito longínquo, mas distorcido. E 2 acusações completamente falsas. Que ele ensinava a todo mundo a ser contra os judeus. Isso é mentira pura. Paulo nunca fez isso. Muito pelo contrário, ele ardia de zelo também e de amor pelos judeus. Basta ler Romanos 9, 10 e 11. E que ele havia profanado, a segunda mentira, que ele havia profanado o templo levando um gentil, um grego, para o lugar reservado aos judeus. Naquela época no templo havia o átrio dos judeus, o átrio dos gentios fora, mais fora, no lugar mais exterior, e mais lá dentro o lugar para os judeus entrarem. E havia uma separação, a barreira separando a entrada, um átrio do outro, e avisa em vários lugares dizendo que aquela dali em diante só podia entrar judeu, e se fosse pego algum gentil naquele recinto, ele iria se responsabilizar pela sua própria vida, porque com certeza ele seria morto. Era pena de morte, e os romanos ratificavam. Os romanos não se metiam muito nisto, que era o poder dominante, mas eles respeitavam lá as sutilezas religiosas dos judeus, e quando os judeus queriam matar alguém, eles matavam por motivo religioso. Então era risco de vida, de fato, quem passava do lugar dos gentios para o lugar dos judeus. E disseram: ó, Paulo levou um grego aí lá para dentro do nosso átrio, e ele não pode, ele profanou o nosso templo, o que era uma mentira. Versículos 30 em diante. Agitou-se toda a cidade. Pegou fogo aqui. a prisão de Paulo. Havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, o comandante, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Paulo estava sendo espancado. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com duas cadeias. Lembra das profecias que ele iria ser preso? Perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo... Não és tu porventura... Respondeu-lhe, 39, Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. E rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio. Ele falou em língua, melhor dizendo, num dialeto hebraico, dizendo, a passagem continua. Uma imagem muito viva, só de quem estava presente ali, como Lucas deveria estar. Prendem Paulo, levam-no para fora do pátio dos judeus e começam a espancá-lo imediatamente. Ele estava a um passo da morte ali. O comandante da guarda romana, bem pertinho do templo, havia a fortaleza de Antônia. E era onde ficava um grande número de guardas e um comandante lá, a posto para qualquer confusão no templo, que era uma área muito nevrálgica de Jerusalém, ainda hoje é, né? O templo em Jerusalém ainda hoje tem muita confusão por lá. O comandante da guarda, então, que fica bem pertinho, soube, está vendo um grande tumulto ali. E ele foi até lá com um grande número de soldados. Quando os judeus viram os romanos, já pararam de bater em Paulo. O comandante prendeu Paulo imediatamente, livrando-o então das mãos dos judeus. E aqui há uma ironia. Paulo salvo por um gentio das mãos dos judeus. Impressionante isso. O apóstolo dos gentios sendo salvo de fato por um gentio, provavelmente não crente, mas era gentio, salvando Paulo das mãos dos compatriotas judeus, talvez até alguns convertidos a Cristo, ainda judaizantes, muito zelosos pela lei. Pode ser. O comandante tentou saber o que estava acontecendo ali mesmo, mas não deu. Era muita confusão, um gritava de um jeito, outro gritava de outro, o tumulto era grande demais, ele desistiu. Vamos levar Paulo para a fortaleza, lá eu vou descobrir quem é esse homem, vamos tentar descobrir por lá, que está muito confuso. Enquanto era levado, Paulo, antes disso, a multidão gritava, matam. Na realidade, o verbo que está no grego não é mata, verbo matar. A expressão é fora com ele, que na prática significa liquida, como se fosse assim. Liquida, liquida esse homem, acaba, apaga ele, fora com ele. E isso lembra um grito que ressoou em Jerusalém 27 anos antes, aproximadamente, quando gritaram, mata-o, crucifica-o, crucifica-o. Paulo vindo quase a mesma expressão que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dele e nosso, ouviu quase 30 anos antes. Mata, liquida, arrasa, destrói. Paulo educadamente pede ao comandante para falar com ele. Posso falar com o senhor alguma coisa? O oficial se admira. Você sabe grego? O oficial já tinha julgado que ele era um egípcio que tinha estado lá alguns anos antes e tinha causado um tumulto lá com esses homens sicários. Eram homens que andavam com punhal e matavam pessoas em nome da lei, uns fanáticos. Então esse egípcio andou por lá, e o que diz a história é que na hora que os seguidores desse egípcio foram presos pelos romanos, o egípcio sumiu. Sabido, né? Ele faz a revolução, ele leva as pessoas para fazer o que ele achava, na hora de ser preso ele escapa. Então o comandante achou, disse, aquele homem voltou, deve ser ele, e agora vou pegá-lo.
aqui, ou já está gado, deve ser esse aqui. Quando Paulo fala em grego, aí ele se admira e Paulo disse, eu sou judeu, natural de Tarso, e pede que fale, que ele falasse ao povo agora. O oficial consentiu. E a cena aqui, irmãos, devia ser impressionante. Paulo de pé na escada, vocês viram o detalhe aí? De pé na escada. Estava no lugar mais elevado. Completamente cercado de soldados, de todo jeito. Porque se houvesse uma brecha ali, o judeu ia lá e ia tentar matar Paulo. Ele estava completamente escoltado por uma força pesada de soldados e centuriões romanos, com o comandante ao lado dele, super protegido ali, e uma audiência na sua frente querendo matá-lo, revoltada com ele. Pela força do Espírito Santo mesmo, esse homem consegue acalmar. Com gesto de mão, pede silêncio. Só que ele já pede em aramaico, que aqui diz o dialeto hebraico. Era aramaico, era a língua que os judeus falavam. Quando ele fala em aramaico, isso deve ter contribuído também para que o povo se calasse. Estava gritando, mas de repente fez um grande silêncio. E Paulo começou a falar. Certamente o poder de Deus quis que pelo menos durante um certo tempo, coitado, não conseguiu falar muito, nós vamos ver na próxima mensagem que eu vou continuar. Mas, pelo poder de Deus, ali se fez um grande silêncio. Até um certo ponto, Deus quis que Paulo fosse ouvido e foi. Mas eu quero terminar com uma lição. Paulo tentou agradar os judeus crentes e terminou sendo injustamente acusado, durissimamente acusado pelos judeus não crentes e até provavelmente, como já comentei, por judeus já convertidos, mas que ainda muito desconfiados daquele Paulo ali, muito estranho, achando que ele estava mandando desobedecer a lei. O fato é que ele não conseguiu agradar, olhando agora para o aspecto do mundo, agradar o povo dele próprio. Os judeus foi preso e quase morto. O mundo odeia a Cristo e a seus discípulos, os discípulos de Cristo. A Bíblia é muito clara nisto. Quem quiser ser fiel será perseguido. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, ele diz. O mundo me odiou a mim, vos odiará também a vós. É uma regra que sempre vai estar valendo. Vai variar a intensidade, vai variar a forma, algumas variáveis vão estar aí, mas essa verdade continua básica. E nunca faltará aos olhos do mundo motivos para acusarem os discípulos de Cristo. Se forem motivos verdadeiros, falsos misturados com verdadeiros, isso pouco importa, porque o que importa é acusar. Vocês viram aqui com Paulo, motivos distorcidos e outros completamente falsos. Ao mesmo tempo, irmãos, em que nós temos de viver como crentes em Cristo, não vamos nos esforçar além de um certo limite para agradar o mundo, porque não vai adiantar. Até certo ponto, até de acordo com a sua consciência, pode ser válido, não ferindo nenhum princípio bíblico, evidentemente. Não sei se eu já contei aqui, eu era recém-convertido, nunca gostei de beber álcool, bebia pouco, ocasionalmente. E eu me lembro, logo depois da minha conversão, eu não era nem batizado ainda, mas eu decidi, eu sabia que os crentes não bebiam, na época que hoje já tem muitos crentes bebendo, infelizmente, a bebida social e os não evangélicos são muito culpados por isto, está entrando cada vez mais uma bebida social no meio de igrejas, que eu sou completamente contra. Mas eu resolvi, quando eu fosse um aniversário, que eu ia, dos sobrinhos todos pequenos na época, dos parentes da Sandra e tal, os cunhados, ela tem muitas irmãs, então tem muitos cunhados e tal, amigos meus. Eu não vou deixar de tomar um cervejinha que servirem por lá, um esquinho. Não dou muito valor não, para mim tanto faz, mas eu não vou para poder não se escandalizarem comigo e ficarem dizendo, agora é todo míope, fanático e tal. Eu não vou deixar de beber aqui e acolá nessas ocasiões, porque eu acho que vai ser até um contraproducente. Eu quero mostrar que pode ser um crente de cabeça aberta, cabeça larga e tal. E fiz isso umas duas ou três vezes, mas não deu certo, porque me perseguiram pelo outro lado com as palavras. Ih, Mauro, o que é isso? Tu me disse que agora é crente? Sou. E crente bebe? Não tem jeito. Se eu não bebesse, era fanático. O que é que tem salvação de alma a ver com um pouco de álcool dentro de um líquido? E são muito inteligentes deles e iriam argumentar rapidamente. Agora, por que eu estou bebendo? Aí vem me criticar. Eu digo, Sana, quer saber de uma coisa? Não tem jeito de agradar, não. Vou fazer o que eu acho melhor, o que eu acho mais confortável, que é não tocar mais em bebida nunca mais na minha vida, e acabou-se, e agradar o mundo não vou conseguir, não. E foi uma lição que eu aprendi mais de 25 anos atrás. Hoje, eu olhando para trás, eu vejo que, mesmo que não tivesse ocorrido este fenômeno lá, esse tipo de acontecimento, eu iria terminar deixando mesmo, porque a igreja não iria querer, quando soubesse que eu estava bebendo socialmente, iria me filiar, e já por outros motivos, já por questão de obedecer à igreja, iria ter que deixar de qualquer forma. Mas nem precisou chegar a este ponto, foi pelo próprio coração, e absolutamente convencido, não adianta querer agradar a todos. Podemos ir até um certo ponto em que nossa consciência autoriza e que não estamos ferindo uma norma clara do Evangelho. Essa lição aqui, se eu fosse um dia dar um curso para os neo-evangélicos, que não pretendo, era a lição número 1. Não adianta querer agradar mais do que limites muito curtos para dar ao mundo, porque eles chegam a aguar, diluir o Evangelho, falam pouco no inferno, falam pouco que o verme nunca morre no inferno, nem que não saibamos explicar o que é isto, mas uma coisa é clara, vai ser algo que não vai ter fim, fogo eterno, ranger de dentes, muito sofrimento, muito gemido no inferno, que é o destino de todo homem que nasce, sem exceção, a não ser que haja algo na vida deste alguém, no percurso da sua existência, a felicidade de ouvir o Evangelho, ouvir que Cristo vê esse mundo, morreu para pagar pelos pecados, daqueles que viessem a se converter, a se arrepender dos seus próprios pecados e se confessarem como servos dele, a não ser que haja este acontecimento no percurso de uma vida. Todos estarão condenados ao inferno. Isso é o que ensina o Evangelho. E que o mundo é um sistema satânico. Isso é que ensina o Evangelho. Que o diabo é o Deus desse século, é o príncipe deste mundo, e que devemos correr dele e imitar Cristo somente. O Evangelho é apresentado de uma forma muito resumida. Ele chega a ser duro. Mas é melhor para as pessoas ouvirem isto, para saberem de onde estão escapando do terrível fogo eterno, se aceitarem a Cristo, e tem que fazer isso com muita urgência, porque ninguém sabe o último dia da sua vida. Aguar o Evangelho, jogar uma águazinha e evitar falar em pecado, é um nome que se ouve cada vez menos. Pecado, isso agride, isso é ofensivo, olha os direitos humanos. Vai sendo processado aqui, chamar o povo de pecador. E começa a querer agradar o mundo, para não chocar o mundo. O que choca o mundo, irmãos, uma parte de crentes, é pecado. Isso é o que choca o mundo. Isso é que atrapalha a pregação do Evangelho. Mas chocar o mundo, uma vida correta, um Evangelho pregado de maneira pura, sem arrudeios? Não. Não é assim. Se chocar, que choque. Que choque. Mas certamente muitos daqueles irão crer. com o Evangelho apresentado desta forma. Não adianta querer agradar o mundo. Deus será louvado por uma vida correta e uma pregação fiel. O resultado dependerá dele. Siga a sua consciência, peça a Deus sabedoria para certas decisões difíceis, como essa que Paulo teve que tomar, coitado, e ter que aguentar. Ouvir que ele foi preso por culpa dele. Porque se ele não tivesse feito, é como alguns estudiosos dizem, não, Paulo foi preso por culpa dele. Porque se ele não tivesse baixado o pescoço para Tiago, e não tivesse aceito aquilo, medrosamente, muito sabidamente, confortavelmente, ele não teria sido preso. Está aí, foi castigado por Deus para aprender. Um julgamento muito duro, que eu não faria jamais. Com Paulo, nem com qualquer outro irmão, ou irmã, que tomasse uma atitude que não ferisse diretamente o Evangelho, mas por uma questão de ponto de vista pessoal, e por avaliar as coisas por ângulos diferentes do que eu próprio avalio. Que Deus nos dê sabedoria para agirmos com a consciência pura, sensível diante de Deus, e que cada um tome os seus rumos nessas coisas em particular, e os outros respeitemos e demos glórias a Deus por isto. E quando, repetindo apenas aquela lição, quando você for fazer algum trabalho para Cristo, duro que seja, valioso aos seus olhos, e os irmãos ao redor não derem tanto valor assim, não se desanime. Se você tem convicção que vem do alto, continue firme, porque é trabalho de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra que foi pregada, pelo Evangelho que foi explicado, mesmo sucintamente. Obrigado, Senhor, por este exemplo de Paulo, excelente. Obrigado por esta liberdade que nós temos em Cristo de tomar certas atitudes pessoais. Obrigado por essa esfera de ação que tu tens dado a nós. E dá sabedoria à igreja, para que a igreja, como corpo de Cristo, saiba determinar os limites desta esfera, que sabemos, como membros da igreja, que não deveremos ultrapassar um centímetro desses limites, ou deveríamos ir para outra igreja. Obrigado pelos princípios e padrões que esta igreja tem determinado, e que assim continuemos, Senhor, com consciência tranquila. E que saibamos respeitar irmãos, que vejam coisas diferentes de nós, dentro dos limites aceitáveis. Obrigado por todos aqui que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque já passamos por aquele fenômeno que eu comentei no meio de uma vida, que é a conversão a Cristo. Obrigado porque hoje nós não vamos mais, sabemos que não vamos mais para o inferno, e nem para um lugar neutro onde não haverá sofrimento, nem também haverá muita alegria. Não, Senhor. Sabemos que vamos para um lugar absolutamente fantástico, espetacular, maravilhoso, onde a tua glória será exposta da maneira mais visível que ela poderá ser, para seres humanos glorificados que seremos ao lado de Cristo. Obrigado por esta glória que nós de antemão esperamos com toda a certeza da nossa alma. E ajuda pessoas aqui que não têm ainda, Senhor, essa convicção no seu coração, que se entregue ao Senhor Jesus Cristo hoje. Faça essa decisão fundamental nas suas vidas. E mudem, deem uma guinada no seu destino, de um inferno horrível em fogo, para um céu maravilhoso, de onde será enxuta toda lágrima, onde não haverá mais dor nem pranto, só felicidade. Toca corações aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações, ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.